passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Reportagem Especial, o grito que vem da fronteira, a migração venezuelana no Brasil.
Guarautu maior e quareia saia, aida moaribu no menoco buai.
Um país com mais de 30 milhões de habitantes, vastas reservas de petróleo e um belo litoral, banhado pelo Mar do Caribe. Porém, marcado nas últimas décadas por uma sucessão de crises políticas e econômicas que culminaram no atual momento de convulsão por que passa a República Bolivariana da Venezuela. Escassez de alimentos e produtos básicos, inflação fora de controle, desemprego e violência nas ruas são hoje a expressão de um país dividido. De um lado, um regime que luta para se sustentar, do outro, uma oposição ávida por arrancar do Palácio de Miraflores o presidente Nicolás Maduro. E no meio desses dois grupos, uma população aflita. Um cenário que alguns analistas veem caminhar para a guerra civil e que tem levado muitas famílias a uma decisão extrema: deixar para trás sua casa, seu trabalho e sua terra natal para tentar refazer a vida em outro país. Estima-se em mais de 30 mil o número de venezuelanos que já vieram para o Brasil. Boa parte deles são indígenas. A porta de entrada é o estado de Roraima. Nas ruas da capital Boa Vista e da cidade fronteiriça de Pacaraima, eles clamam por socorro. Nesta reportagem especial, O Grito que Vem da Fronteira, você vai conhecer mais sobre a migração venezuelana e saber quem são essas pessoas que estão fugindo do seu país para buscar sobrevivência em solo brasileiro.
São 6:30 da manhã em Boa Vista. Do lado de fora da Polícia Federal, uma fila começa a se formar. O atendimento ali só começa às 8, daqui a 1h30, e muitos ainda estão em jejum. Mas para esses venezuelanos, a espera compensa. Eles estão entre os milhares de cidadãos do país vizinho que chegam em número cada vez maior ao Brasil e vão até a Polícia Federal para pedir refúgio. Só nos 6 primeiros meses deste ano, foram mais de 7.600 solicitações registradas. O venezuelano Eduardo já passou por essa fila e hoje atua como voluntário ajudando a recepcionar os recém-chegados. Ele está há 5 meses no país e fala sobre a dificuldade da situação.
Vem porque falam que o Brasil é melhor, que a coisa em Venezuela está ruim, mas muita gente é bem assim, não tem trabalho, não conhece a ninguém. Então, quando a gente chega aqui, se encontra com essa situação, entendeu? Aí tem que ficar incluso na rua, na rodoviária, tem que ir na Polícia Federal, fazer a solicitação de refúgio. Então, a situação, quando eles ficam aqui no Roraima, é muito difícil para eles.
Mas nem todos os venezuelanos que entram no país oficializam sua permanência. Muitos deles são indígenas, especialmente da etnia Warao. Alguns não contam com os documentos exigidos e têm dificuldades de se comunicar, mesmo no idioma espanhol. Na capital de Roraima, o governo estadual cedeu um ginásio esportivo para acolher as famílias que não param de chegar. São centenas de pessoas, indígenas e não indígenas, compartilhando o espaço em condições precárias. Uma delas é Jorge Zapata, líder Warao, que pede apoio para viver no Brasil.
Necesitamos un apoyo bueno, porque Venezuela ya no contamos en Venezuela. Queremos que funcione indígena guarao, vamos a decir guarao brasileño.
O também indígena Ramon Gomes reivindica um espaço maior para o acolhimento deles.
Queremos que nos fortaleça e dê área e espaço, porque aqui está chegando mais gente, mais gente.
A missionária Irmã Clara, da ONG Fraternidade, que coordena o atendimento no ginásio, confirma que a pressão ali só tende a aumentar.
É o que eles nos dizem, os que chegam da Venezuela, nos relatam, olha, tem muita gente lá que está querendo vir para o Brasil, porque a situação lá está muito difícil, está muito complicada, as pessoas estão vendo as suas vidas correrem risco ali pela situação da fome, e alguns também nos relatam a situação de perseguição política. Todos os dias chega gente nova.
Irmã Clara ressalta o desafio diário que é conseguir comida e atendimento médico para os venezuelanos acolhidos.
Todo o alimento até esse momento é de doação, então todos os dias nós temos que sair para fazer a nossa coleta. Nós vamos aos supermercados, às feiras e vamos vendo aquilo que sobra e trazemos para cá para poder completar o almoço. E depois as questões de saúde. Todos os dias alguns de nós têm que acompanhar, principalmente os indígenas, a hospitais, a policlínicas, postos de saúde.
Ao relatar o cotidiano no local, a missionária observa que nem sempre a convivência por lá é pacífica.
Chegamos por volta de 8, 8 e meia da manhã. Primeira coisa é passar por todo o local, vendo como foi o movimento da noite. 60-70% da manhã na conciliação de conflitos, na pacificação. Temos povos diferentes aqui, temos no mesmo ambiente indígenas e não indígenas. Isso gera também muitos conflitos.
Coordenador da Pastoral Universitária de Roraima, que ajuda os venezuelanos nas solicitações de refúgio, o padre jesuíta Ronilson Braga detalha essas desavenças.
As distâncias culturais entre eles são muito grandes. O principal conflito que chegou até nós a ponto de gerar a expulsão de alguns do abrigo é abuso sexual mesmo, porque as adolescentes indígenas têm o seu costume de ficar sem roupa, né? Eles têm outra cultura. Para ter o banho comum ali, então sofreram abusos sexuais, aliciamento e disputa pelas meninas também, né? Ou os pais que não querem ver suas filhas assim expostas.
Depois de morar um bom tempo na Itália, Padre Ronilson voltou há pouco para a Amazônia e se comove com a situação que encontrou.
Eu já lidei em outras situações com migrantes aí em Roma, de Lampedusa, lá do sul da Itália. Eu nunca pensei que fosse encontrar esse contexto no Brasil. Um rapaz que desmaiou na fila de fome, tive que levar em casa para tomar um copo de leite. E é muito duro. E não tem como viver. O abrigo de Roraima já não dá mais conta, porque ele é pensado para 200 pessoas, tem 400 pessoas lá dentro. E agora muitas pessoas vão viver na rua. Então, para mim, que dou essa assistência, é muito difícil levar um grupo com criança e deixar debaixo de uma árvore.
Irmã Clara também lembra de condições semelhantes que vivenciou com outros povos.
O ano passado nós estivemos na Turquia, trabalhando com os refugiados da Guerra do Oriente Médio, e a gente consegue observar nesses irmãos refugiados venezuelanos, nesses imigrantes, eles têm o mesmo olhar, um pouco assustado, sem medo do futuro, de não ser acolhido no país onde está agora. E também, o tempo todo, eles ficam pensando nos familiares que ficaram no seu país, lá na Venezuela. Então, a gente percebe que a tragédia humanitária é a mesma.
O professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, Gustavo Simões, diz que os venezuelanos têm motivações diversas para deixar o seu país.
É o que a gente denomina como fluxo migratório misto. A gente encontra alguns que se encaixariam na definição clássica de refugiado, de uma pessoa com um bem fundado temor de perseguição por questões de raça, etnia, grupo social, religião ou nacionalidade. Encontramos também pessoas que têm migrado por uma melhor condição de vida aqui no Brasil, e ainda a gente tem pessoas que estariam mais ou menos no meio termo.
Também a professora Franci Rodrigues, coordenadora do Grupo de Estudos Interdisciplinar de Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, analisa o fluxo de venezuelanos.
Tem realmente situações de refúgio, ou seja, em que a pessoa realmente se sente ameaçada por suas posições políticas ou por sua condição social, e tem a migração econômica, né, que a maior parte realmente está fugindo da Venezuela pelas condições de sobrevivência. Então, esses particularmente querem voltar, e eles escolhem o Brasil e a Colômbia em especial pela proximidade, porque facilita, mesmo eles estando em situação migratória, de retornar levando dinheiro, alimentos aos familiares que ali permaneceram.
Gustavo Simões recorda que em tempos passados, o governo nacional já estimulou cidadãos de fora a se mudarem para cá, como aconteceu com os europeus no século XIX e os japoneses no século XX.
Na migração europeia, inclusive até estimulados por políticas governamentais brasileiras, você tinha um pedido de migrantes europeus, brancos, no sentido mesmo de tornar, né, no entender deles, a raça brasileira uma raça mais pura. Pelos venezuelanos, sejam eles indígenas ou não indígenas, não são esses migrantes tidos como desejáveis, né? Ou seja, muitos deles são mestiços, grande parte deles estão numa situação econômica muito precária, com uma necessidade de algumas políticas e de suporte por parte do governo.
Conviver com o preconceito, aliás, é uma das maiores adversidades para os venezuelanos, como destaca a professora Franci, que é doutora em ciências sociais.
Porque tem uma xenofobia, tem uma resistência aos venezuelanos. Basta você abrir os jornais, os periódicos, e você ler os comentários nas redes sociais que as pessoas dizem dos venezuelanos, né? Como também já disseram dos brasileiros na Espanha, por aí afora, né? Que essa é uma situação realmente que requeria uma atenção muito séria, muito grave, que você vê o outro ser humano sendo tratado como se fosse lixo.
O coordenador da pastoral universitária concorda.
A xenofobia parece que meio natural também nas pessoas, de achar assim, ah, tá vindo pro Brasil tomar o meu lugar, tudo. As pessoas que chegam na Venezuela, eles querem um básico. Então, na entrevista, perguntaram por que a senhora deixou a Venezuela e veio para o Brasil. E as pessoas respondem, eu vim para comer e beber água. Então, a gente percebe que eles estão a buscar exatamente o essencial para sobreviver, né?
Vivendo em situação limite, os imigrantes venezuelanos padecem de uma série de problemas de saúde, doenças agravadas pela dificuldade de acesso a um atendimento médico regular, como testemunha a irmã Clara.
Elas chegam muito desnutridas, então qualquer gripe, qualquer situação pode transformar-se numa pneumonia ou numa infecção maior. Os casos de diarreia, febres, vômitos e também temos casos mais sérios que vêm a ser malária, sífilis, AIDS, tuberculose, catapora. Já passamos por vários surtos e essas doenças sexualmente transmissíveis também são alarmantes, hein? Principalmente entre os indígenas.
Coordenadora do Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima, que faz um trabalho voluntário no atendimento aos venezuelanos, a irmã Thelma Lages também conhece de perto o estado delicado de saúde dessas pessoas.
A gente fez um atendimento um dia desses de uma criança. Eu pedi a mãe para pegar no colo, ela disse que não convinha porque a criança estava com diarreia. E aí eu comecei a observar mais a criança, achei bom levar no pronto-socorro, mas eu pensei que era um recém-nascido. Lá quando eu fui fazer a ficha da criança, que perguntei para a mãe a idade, quantos meses tinha, a mãe disse que era 1 ano e 3 meses e a criança pesava 6 quilos. Desnutrição grave, né?
A presença dos venezuelanos mudou a rotina em Roraima. O coronel Doni Edson Ribeiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros e coordenador da Defesa Civil Estadual, fala em nome do governo sobre o impacto nos serviços públicos locais.
O impacto com relação à vinda deles para cá, para Roraima, são vários. Primeiro, a gente pode falar com relação à segurança pública, né? O aumento relacionado principalmente à questão da prostituição aumentou bastante também a questão da segurança pública envolvendo os venezuelanos, tanto na condição de vítima quanto na condição de infrator também aumentou. E nós tivemos impacto também na rede pública com o aumento, né, do quantitativo de alunos, né, venezuelanos que vieram a ser matriculados aqui, mas principalmente o impacto maior foi na nossa rede pública de saúde, causando uma possibilidade de colapso, principalmente na região de Pacaraima.
O governo do estado garante que dá toda a atenção possível aos venezuelanos acolhidos, inclusive com a presença no ginásio de equipes médicas, policiais e bombeiros. Mas na avaliação do Ministério Público Federal, essas medidas não são suficientes, como afirma o procurador da República em Roraima, José Gladstone Viana.
Sim, o atendimento não é adequado e está em desconformidade com as leis que já existem. A proteção ao migrante é estabelecida na própria Constituição. Para que se tenha uma ideia do que está acontecendo aqui, foi montado um centro de referência do imigrante, que na verdade é uma quadra esportiva, que está sendo utilizado como abrigo. Sem adequação física nenhuma, com esgoto, com fossa, em boa parte do tempo a céu aberto, sem preparação para a chuva, sem adequação para as pessoas dormirem ali. Enfim, as pessoas estão amontoadas em meio aos mosquitos, aos focos de doença, sem nenhum tipo de atendimento mais qualificado pelo poder público.
Se a realidade dos venezuelanos em Boa Vista é difícil, em Pacaraima, de acordo com o coordenador da pastoral universitária, a situação é de calamidade.
O povo está literalmente no meio da rua, tomando chuva. O único banheiro que eles usavam era o banheiro da rodoviária e a água foi cortada. Está uma situação terrível em Pacaraima.
No próximo bloco, as dificuldades dos venezuelanos em busca de trabalho e renda.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.